Está no ar o Jornal do Senado.
Senado vai aguardar sentença do plenário do STF para decidir pelo afastamento ou não de Renan da presidência.
Proposta de reforma da Previdência já está no Congresso Nacional. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A mesa do Senado decidiu aguardar o julgamento pelo plenário do Supremo para definir a situação de Renan Calheiros. Além disso, pediu a nulidade do julgamento que trata da linha sucessória presidencial.
O presidente do Senado disse que a liminar do ministro Marco Aurélio Melo é retaliação ao combate aos supersalários. Repórter Érica Christian.
A Advocacia do Senado recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que pede o afastamento do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, da presidência da Casa. Os advogados argumentam que não há fato concreto, ou seja, previsão de que o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, se ausentem do país para que Renan Calheiros pudesse sucedê-los. Ao pedirem reconsideração, disseram que a decisão do Supremo de aceitar denúncia contra Renan por crime de peculato, uso do cargo para obter vantagens, não foi publicada, impedindo os devidos recursos. A advocacia alegou ainda a violação à independência entre os poderes e os graves impactos no funcionamento do Congresso Nacional, comprometendo a votação de projetos relevantes para o país. Renan Calheiros avalia que o afastamento foi uma retaliação à decisão dele de acabar com os supersalários.
Toda vez que ele ouve falar em acabar com o supersalário, ele parece tremer na alma. E ao tomar uma decisão para afastar 9 dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim.
Por unanimidade, a mesa diretora decidiu aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal e conceder um prazo para que Renan apresente a sua defesa. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, partido que recorreu ao Supremo, o não afastamento de Renan é um desrespeito ao judiciário.
A decisão da mesa, no meu entender, é intempestiva. Intempestiva e inadequada. É uma decisão de força, diante e contra uma decisão judicial, que, no meu entender, ofende as regras do Estado Democrático de Direito.
Mas o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, negou o descumprimento da decisão do Supremo.
A intenção da nota da mesa não é afrontar de jeito nenhum a decisão da Justiça, a gente tem que cumprir. Quando nós fizemos a defesa do presidente Renan e recorremos, já está ali implicitamente o cumprimento da decisão.
A mesa do Senado também entrou com outro recurso pedindo a nulidade do julgamento, que foi suspenso e que, por maioria, decidiu que ocupantes de cargos na linha sucessória não podem responder à ação penal. Os advogados alegam que o Senado não foi intimado previamente a se manifestar. O plenário do Supremo decidirá nesta quarta-feira sobre o afastamento ou não de Renan Calheiros.
Representantes de carreiras de Estado, juízes, membros do Ministério Público, médicos e funcionários do Legislativo foram ouvidos hoje pela Comissão Especial do Extrateto.
Os senadores defendem mais rigor nos cortes salariais de quem ganha acima do teto. O relatório deve ser votado amanhã, como informa a repórter Marcela Cunha.
A relatora da Comissão Especial do Extrateto, senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, disse que irá manter todos os benefícios que gerarem economia para o Estado. Ela citou o caso do abono permanência de juízes, que recebem 11% a mais quando já contam tempo para se aposentar, mas continuam trabalhando, o que evita a contratação de novos magistrados. Ela voltou a defender que o teto constitucional seja respeitado. Atualmente, ele é de R$ 33.700 e pode subir para R$ 39.200 a partir de 2017.
Injustiça é quem ganha 800 e poucos reais, sem demagogia, gente. A distância entre o teto e o salário brasileiro é inadmissível. Nós temos que nos contentar e nos conformar e viver com aquilo que a Constituição manda a gente viver.
O presidente da República, Michel Temer, enviou hoje ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência.
Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, vai haver uma regra de transição para os homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos.
Ao assegurar que nada muda para os inativos, Jucá afirmou que ninguém precisa correr aos postos do INSS para antecipar o pedido de aposentadoria.
Os direitos adquiridos estão preservados, portanto, ninguém precisa correr para se aposentar. Quem já tem direito, o direito está garantido. Nós vamos ter abono de permanência para quem ficar no serviço. Nós teremos alguns mecanismos de incentivo ao trabalho e de garantia dos direitos conquistados.
O governo ainda vai decidir se a aposentadoria rural sofrerá mudanças, entre elas, a obrigatoriedade da contribuição. Hoje, esses trabalhadores podem requerer o benefício após comprovar 15 anos do exercício da atividade.
Por ser proposta de emenda à Constituição, a reforma da Previdência terá que ser aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados, com 309 votos favoráveis, e pelo Senado, com 54 votos.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, que destina para pesquisa e investimento em produção alternativa de energia até 1% da receita bruta da arrecadação com a produção de petróleo.
Em 2014, o valor dos royalties correspondeu a R$ 35 bilhões. Até novembro deste ano, a arrecadação chegou a R$ 20 bilhões.
Apesar de ter sido menor por causa da queda do preço do petróleo no mercado mundial, o valor, quando aplicado o índice de 1%, é suficiente para compensar o atraso tecnológico na produção de energia limpa, disse Cristóvão.
O Brasil já foi vanguarda em tecnologias alternativas quando, no regime militar, o Brasil adotou a solução verde do álcool. Depois disso, paramos. Hoje, a maior parte dos países da Europa estão na nossa frente em energia solar, em energia eólica, em todas as formas de energia alternativa.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Um novo marco legal para agências reguladoras foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Nacional.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, comemorou a decisão, que considera estratégica para o país. A proposta incorpora parte do texto da Lei de Responsabilidade das Estatais.
Estabelecendo critérios, estabelecendo o mérito, dando às agências reguladoras mais autonomia para que elas possam atuar de forma independente e respondendo a grandes expectativas que temos para que elas possam, de fato, cumprir com seu papel, o que nos últimos anos não foi possível em razão da grande deformação que as agências reguladoras viveram no governo que foi afastado.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita.
As famílias das crianças com microcefalia poderão receber uma pensão mensal vitalícia.
Um projeto com este objetivo deve ser votado amanhã pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Desde o início das investigações, em outubro de 2015, o Brasil já confirmou mais de 2 mil casos de crianças que nasceram com microcefalia. Outros 3 mil bebês com má formação cerebral estão sendo investigados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 1 mil novos casos devem ser diagnosticados nos próximos meses. Em 90% dos pacientes, a microcefalia leva ao retardo mental e está associada a problemas de visão, audição, dificuldades de aprendizado e distúrbios neurológicos. Para tentar assegurar a assistência às famílias e o tratamento dos pacientes, um projeto do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, garante às pessoas com microcefalia causada pelo vírus Zika, com renda familiar de até 10 salários mínimos, o direito à pensão mensal e vitalícia, no valor de 1 salário mínimo. O pagamento do benefício deve ser feito pelo INSS. Amorim lembrou que muitas mães deixam seus empregos para cuidar de seus filhos e justificou que a doença compromete o orçamento das famílias.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.